O noticiário do Vatican News. Direto da cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta terça-feira, 2 de junho, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana José, com a assessoria técnica de Giuseppe Mauriello. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. E vamos aos destaques do programa de hoje. Ordem das Virgens, sinal de esperança para a Igreja, escreve Francisco ao recordar os 50 anos do rito de consagração do Ordo Virginum. CNBB nomeia novo reitor do Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Vatican News ouviu o atual reitor, Padre Geraldo Maia. Irmão Simplício, um jovem consagrado da comunidade Toca de Assis, foi mais uma vítima do coronavírus. Conosco o arcebispo do Rio, Cardeal Urani João Tempesta. Dom Vilmar Santim, bispo da prelazia de Itaituba, no Pará, se une ao Papa Francisco para pedir a intercessão da Mãe da Amazônia pelos mais pobres e indefesos. Igreja no Japão, em tempo de pandemia, redescubramos a Palavra de Deus. Ordem das Virgens, sinal de esperança para a Igreja, escreve Francisco ao recordar os 50 anos do rito de consagração. Bianca Fracalvieri.
Mulheres de esperança, de alegria, de ternura, de misericórdia, capazes de viver o dom da sororidade. Assim, o Papa Francisco definiu as consagradas da Ordem das Virgens, cujo rito de consagração está completando 50 anos. O pontífice enviou uma mensagem para marcar esta data, para a qual estava previsto um encontro internacional convocado pela Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. O evento foi adiado devido à pandemia, mas o Papa quis, do mesmo modo, manifestar o reconhecimento da Igreja por este carisma singular. A vossa vocação evidencia a riqueza inexaurível e multiforme dos dons do Espírito do Ressuscitado, que renova todas as coisas. Ao mesmo tempo, é um sinal de esperança, escreve Francisco, que assim descreve esta vocação. A fidelidade do Pai continua ainda hoje a colocar no coração de algumas mulheres o desejo de serem consagradas ao Senhor na virgindade, vivida no seu ambiente social e cultural comum, radicadas numa igreja particular, numa forma de vida antiga e simultaneamente nova e moderna. O dom desta vocação, prossegue o Papa, manifesta-se na sinfonia da Igreja, que se constrói quando pode reconhecer nessas consagradas mulheres capazes de viver o dom da sororidade. Eis então o apelo de Francisco: não extingais a profecia da vossa vocação. O convite do Papa neste cinquentenário é reler e meditar os textos do rito, onde ressoa o sentido desta vocação, que não pode ser vivida alheia ao ambiente em que vivem. De fato, as virgens são chamadas a estar ao lado dos pobres e descartados. Sede mulheres da misericórdia, peritas em humanidade, foi outra exortação do pontífice. Mulheres, enfim, que acreditam na força revolucionária da ternura e do afeto. A pandemia, prossegue o Papa, nos ensina que é tempo de remover as desigualdades, sanar a injustiça e, por isso, não se deve fechar os olhos nem fugir. Por meio da bondade, é preciso tecer relações autênticas que resgatem da solidão e do anonimato os bairros de nossas cidades. É preciso sabedoria, desenvoltura e credibilidade da caridade para se opor à arrogância e evitar os abusos de poder. Francisco então conclui: como sinal da Igreja Esposa, possais vós ser sempre mulheres da alegria, a exemplo de Maria de Nazaré, mulher do Magnificat, mãe do Evangelho vivente.
A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, nomeou nesta segunda-feira, 1º de junho, no Dia da Memória de Maria, Mãe da Igreja, o novo reitor do Pontifício Colégio Pio Brasileiro em Roma. Trata-se do padre José Otácio Oliveira Guedes, do clero arquidiocesano de Niterói, no Rio de Janeiro, pertencente ao Regional Leste 1 da CNBB. Padre Otácio, como é conhecido, nasceu na cidade de São Sebastião, no estado do Maranhão. Tem 45 anos e 20 de sacerdócio. É mestre em Sagrada Escritura pela Pontifícia Universidade Gregoriana, aqui de Roma, e doutor em Sagrada Escritura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Na arquidiocese de Niterói, foi pároco, vice-reitor e reitor do Seminário São José, além de diretor de estudos do Instituto Filosófico e Teológico. Foi professor também na PUC do Rio. Sua área de atuação é o Novo Testamento. Nos últimos anos, tem servido como missionário em Porto Velho, no estado de Rondônia, igreja irmã da Arquidiocese de Niterói, onde acompanha comunidades e atua como professor no seminário. O novo reitor substitui Padre Geraldo dos Reis Maia, do clero arquidiocesano de Uberaba, que foi nomeado reitor do Pio Brasileiro em 2014, ofício que vem desempenhando desde então. Além da condução do alunato e da vida total do colégio, acompanhou importantes obras de conservação da belíssima construção localizada na Via Aurélia, aqui em Roma. Dentre essas obras consta a nova biblioteca inaugurada pela atual presidência da CNBB em novembro de 2019. Pio Brasileiro foi inaugurado em 1934 com a finalidade de proporcionar aos futuros sacerdotes brasileiros formação sólida nas melhores instituições eclesiásticas e ensino daquela época. Atualmente, o colégio recebe padres para os diversos cursos de pós-graduação oferecidos aqui em Roma. Foi durante mais de 80 anos administrado pelos jesuítas. Nós ouvimos ainda o reitor, Padre Geraldo Maia.
Caríssimo Silvonei, meu cordial amigo, caríssimos irmãos que nos acompanham pela Vatican News, foi com imensa alegria que recebemos a notícia da nomeação do novo reitor para o Colégio Pio Brasileiro. Estando à frente desta importante instituição nesses últimos 6 anos, eu posso afirmar que esta é uma instituição muito importante para a Igreja do Brasil, onde são formados os futuros líderes, seja da parte da formação acadêmica, da formação de seminários e também futuros bispos que por aqui passaram. É uma alegria grande acolher este nosso irmão para uma missão tão nobre e tão importante. E ficamos muito contentes em saber que se trata de um padre que tem no seu olhar, no seu coração, a força da missão e também o lado acadêmico. É o que nós precisamos. Uma igreja com o rosto missionário, uma preocupação com a formação acadêmica. Padre Otácio virá para o Pio Brasileiro assumir a sua direção no mês de outubro e ele vai trazer consigo essas duas marcas, essas duas características. Manifesto a minha grande satisfação em ter este padre missionário como sucessor à frente dos trabalhos aqui do Colégio Pio Brasileiro. Eu ainda não tenho conhecimento de qual será a minha missão depois que eu voltar para o Brasil, a partir do mês de outubro. Estou à disposição do meu arcebispo, Dom Paulo Mendes Peixoto, porque eu pertenço à Arquidiocese de Uberaba. Em breve, com a graça de Deus, o Dom Paulo me fará uma nova designação, uma nova missão para bem servir a Igreja. Agradeço a todos os meus irmãos e irmãs que têm nos acompanhado, que têm acompanhado o Colégio Pio Brasileiro nesses últimos 6 anos. A Vatican News nos ajudou a dar maior visibilidade ao nosso colégio. Muito obrigado a todos e conto com as orações para terminar bem este nosso mandato e para bem acolher o padre Otácio aqui em Roma para a sua missão junto ao Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Forte abraço, Silvonei José. Forte abraço a todos os irmãos e irmãs da Vatican News.
Dom Vilmar Santin, bispo da Prelazia de Itaituba, no Pará, se une ao Papa Francisco para pedir a intercessão da Mãe da Amazônia pelos mais pobres e indefesos daquela querida região, sobretudo os indígenas. Andressa Colé.
Os números atualizados sobre as vítimas e infectados por Covid-19 entre os povos indígenas da Panamazônia, uma faixa territorial que abrange 9 países, serão divulgados nesta terça-feira em boletim semanal produzido pela REPAM e a Organização Internacional do COICA. Até o último dia 26 de maio, porém, o relatório indicava 2.278 pessoas contaminadas pelo coronavírus e 504 mortas. O boletim, assim, confirma que o vírus já está circulando entre aldeias de mais de 70 comunidades indígenas diferentes, principalmente no Peru e no Brasil, o que é um sinal de alerta para a propagação rápida da doença. O Papa Francisco, ao final da oração do Regina Caeli de domingo, fez um apelo especial para a Amazônia, duramente provada pela pandemia e pelos indígenas que compõem aquele bioma e são particularmente vulneráveis. Na Amazônia brasileira, o Amazonas é o estado que mais tem número de pessoas contaminadas, mas é o Pará que registra mais vítimas da doença. Segundo o painel oficial desta segunda-feira, gerado pelo Ministério da Saúde e produzido com os dados das secretarias estaduais, o Pará registra 38.046 pessoas testadas positivas e 2.925 mortas por Covid-19. Dom Vilmar Santin, bispo da Prelazia de Itaiatuba, no Pará, se une ao Papa Francisco para pedir a intercessão da Mãe da Amazônia pelos mais pobres e indefesos daquela querida região.
Especificamente em Itaituba, onde está a sede da Prelazia, são 617 casos de contaminação e 20 mortos, mas há mais de 1.000 com suspeita de terem contraído o coronavírus. Então esses números vão subir bastante. E com muita tristeza, hoje à tarde, essa segunda-feira, recebi a notícia da morte de um cacique Munduruku lá em Jacareacanga. Trata-se do cacique Vicente Sal, da aldeia Sai Cinzas, que é uma das maiores entre as aldeias Munduruku. Já tinha morrido um. E no sábado, um outro Munduruku, que é cacique aqui numa das 4 aldeias da cidade, foi levado para a capital Belém, numa situação bastante complicada, vitimado pelo coronavírus. Então temos que rezar muito e pedir a Nossa Senhora da Amazônia, Mãe da Amazônia, que nos ajude a superar este momento que cada dia está pior. E peço as orações de todos.
O vírus, se sabe, atinge todos, sem diferença de nacionalidade nem pertença religiosa ou social. Mas são os pobres que pagam e pagarão no futuro o preço mais alto. Palavras do Papa Francisco. E essas palavras nos recordam quase que constantemente da necessidade de olharmos e sermos solidários com aqueles mais vulneráveis. O convite à caridade, especialmente nesse tempo difícil da pandemia da Covid-19, ressoa forte e longe como os sinos dos campanários de nossas igrejas. E as respostas de nossas comunidades são sempre imediatas, pois entendem que se trata de uma opção ou de uma forma especial de primado na prática da caridade cristã, testemunhada por toda a tradição da Igreja. Ela concerne a vida de cada cristão, enquanto deve ser imitação da vida de Cristo. Deus, em todos os tempos da Igreja, chamou e ainda continua a chamar, por meio de seu Espírito, homens e mulheres que levaram esse primado da caridade até a perfeição, até o consumir-se totalmente dentro dessa dinâmica de amor a Deus e ao próximo. Assim foi com irmão Simplício José do Menino Jesus. Rodolfo Costa Pimentel, nascido na cidade de Cabo Frio, mas criado na cidade de São Pedro da Aldeia, entrou na Fraternidade Toca de Assis em outubro de 2011 e professou seus votos no dia 13 de novembro de 2016, chamando-se, desde então, Irmão Simplício. Sua profissão ocorreu na Igreja de São Francisco de Paula, no centro do Rio de Janeiro, pelas mãos de Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio. Ter realizado sua profissão nessa igreja o deixou muito emocionado, pois foi ali que realizou a sua primeira pastoral de rua. Irmão Simplício, um jovem consagrado da comunidade Toca de Assis, doou-se totalmente a Deus e aos mais pobres, em sua missão de levar conforto e amor de Deus aos marginalizados. Foi mais uma vítima do coronavírus. Ao saber do falecimento desse jovem consagrado, do seu testemunho na igreja e com os mais necessitados e, sobretudo, de suas últimas palavras, é um privilégio morrer pela causa dos pobres, pois eles nos abrirão as portas do céu. Dom Orani enviou-nos uma mensagem dizendo que, ao conhecer o irmão Simplício, agradeço a Deus pelos grandes exemplos que temos hoje. Peço que, cada vez mais, esses sinais apareçam na sociedade, apareçam para a igreja e que possam agradecer a Deus por esses homens e mulheres que dedicam a sua vida ao Senhor e aos mais necessitados.
O que me impressiona na vida do irmão Simplício é justamente a ação do Espírito Santo, que ele foi dócil a essa ação do Espírito Santo. É um jovem aqui do estado do Rio de Janeiro e que foi chamado à vida consagrada junto à Toca de Assis e respondeu o seu sim. Sim, tanto para o postulantado, o noviciado, e aqui no Rio de Janeiro, aqui na capital, ele fez sua profissão religiosa, que eu tive a ocasião de presidir aqui na igreja de São Francisco de Paula. E, ao mesmo tempo, a sua declaração, que estava dedicando sua vida aos pobres, e agora, quando ficou doente, diz que se ele morresse por causa disso, ele estaria tranquilo, porque saberia que os pobres iriam abrir as portas do céu. É um testemunho da ação do Espírito Santo. Vemos aí a juventude, que é desafiada a ter grandes passos, não só se consagra a Deus, como serve também aos mais necessitados, vive uma vida de pobreza e, ao mesmo tempo, entrega a sua vida por causa dos pobres, servindo aos mais rejeitados, que, além de pobre, também com toda a questão do contágio, da contaminação. Portanto, me faz assim agradecer a Deus pelos grandes exemplos que nós temos hoje, entre os quais o irmão Simplício. Peço que cada vez mais esses sinais apareçam na sociedade, apareçam para a igreja, e que nós possamos agradecer a Deus por esses homens e mulheres que dedicam sua vida ao Senhor, em especial por esse jovem consagrado da Toca de Assis, que consagrou sua vida aos pobres e deu a sua vida por causa dos pobres também, e viu uma dimensão de fé muito bonita. Louvo e bendigo a Deus por isso, e peço a Deus que nos ilumine, para que também possamos enxergar sempre mais sinais em nossa igreja, em nosso mundo, da ação do Espírito Santo no coração e na vida de tantas pessoas. Que o irmão Simplício esteja repousando no Senhor, contemplando a face de Deus, recebendo a recompensa de uma vida doada desde a sua juventude ao Senhor.
Igreja no Japão, em tempos de pandemia, redescubramos a palavra de Deus. Raimundo Lima.
O isolamento não é uma situação nova para os cristãos japoneses. Foi assim também no tempo das perseguições. Também naquele tempo não podiam encontrar-se nas igrejas, mas levavam a fé adiante no seio das famílias. Hoje, diante da ameaça do coronavírus e da impossibilidade de celebrar a Eucaristia do ponto de vista litúrgico, os cristãos, mais uma vez, estão demonstrando que a fé pode ser igualmente vivida de modo profundo. É o que destaca a AFIDES, Agência Missionária da Congregação para a Evangelização dos Povos, o Superior Regional do Pontifício Instituto das Missões Exteriores, PIMI, no Japão, e pároco no bairro de Fushu, na grande área metropolitana de Tóquio, Padre André Lembo, falando sobre como o pequeno rebanho de fiéis está vivendo este tempo de pandemia no país do Sol Nascente. De minha parte, como pároco, todo sábado à tarde envio uma mensagem vocal, que depois é publicada nas redes sociais da paróquia, sobre o Evangelho do Domingo, e recebo muitos telefonemas, mensagens e e-mails de agradecimento. Qual é a situação dos contágios no Japão? Em todo o país, desde o início da epidemia, com o primeiro paciente registrado em 16 de janeiro passado, foram confirmados mais de 16.800 casos numa população de 126 milhões de habitantes e mais de 890 mortos, dados atualizados. Ademais, parece que a difusão do vírus está diminuindo significativamente. Nas últimas duas semanas, foram registrados na capital nipônica apenas 40 novos casos de Covid-19, lê-se em nota difundida pelo Ministério da Saúde. Embora em 42 circunscrições administrativas já tivessem sido interrompidas medidas cautelares de emergência, o governo prolongou igualmente o isolamento social em todo o território nacional até o domingo 31 de maio, iniciando este mês de junho uma nova fase. A Igreja japonesa sempre esteve na linha de frente no enfrentamento dos problemas sociais que afligem a população. Se de um lado a violência familiar, a perda do trabalho e o alcoolismo emergiram dramaticamente durante este período de emergência sanitária, de outro, não faltou o empenho e a solidariedade da Igreja. Na paróquia da Sagrada Família de Fushu, oferecemos um serviço de assistência aos pobres. Nestes meses, graças à ajuda e ao apoio de muitos paroquianos, atuamos a fim de que as famílias em dificuldades econômicas recebessem uma refeição diretamente em suas casas, acrescenta o Superior Regional do PIMI no Japão. Numa nota publicada semanas atrás, o arcebispo de Nagasaki e presidente da Conferência Episcopal Japonesa, Dom Joseph Samei Takami, ressalta que a situação atual pode ser uma oportunidade para olhar com profundidade para a própria vida espiritual. Procuremos reler os evangelhos juntos, em família, e redescobramos a palavra de Deus de modo que este momento de distância e de privação possa tornar-se um momento para reencontrar as próprias raízes cristãs, exorta Dom Takami. Devemos aceitar a ideia de um retorno muito gradual e não uniforme. Provavelmente devemos também perguntar-nos que tipo de normalidade teremos no futuro. Realmente ainda será tudo como antes? É a reflexão do administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Pier Batista Pizzaballa, que este domingo, 31 de maio, celebrou a solenidade de Pentecostes na Basílica da Dormição da Cidade Santa. Em sua homilia, o prelado ressaltou que será preciso muita paciência para compreender o que fazer e como fazer, recordando que, séculos atrás, também os discípulos estavam assustados, trancados no cenáculo, mas que o Espírito Santo os transformou. Dirigindo-se aos cristãos da Terra Santa, o arcebispo foi incisivo. Somos chamados a testemunhar, de todos os modos possíveis, com as obras e com palavras francas e livres, para além de todo medo, o amor pela vida nesta nossa terra, onde, muitas vezes, a vida tem pouco valor e se morre por pouco. Somos convidados a ser alegres, sem lamentar-nos continuamente de tudo. Não queremos ser a igreja da lamentação, mas da alegria, e a alegria é também a nossa missão. Em seguida, Dom Pizzaballa acrescentou: enquanto nossas comunidades continuarem se dividindo sobre cada coisa, enquanto não soubermos perder um pouco de nós mesmos para acolher o outro com suas diferenças e também com seus limites, enquanto não nos comprometermos sinceramente em todos os contextos com a unidade, que é o cumprimento da glória de Cristo, não seremos totalmente críveis quando falarmos de diálogo, encontro, paz e reconciliação. E não seremos Igreja de Jerusalém se não tivermos no coração um desejo sincero de paz. O administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém considerou que durante várias semanas também nós estivemos trancados em nossas casas, em nossos cenáculos, e o medo caracterizou nossa vida durante muito tempo e talvez não tenhamos saído disso totalmente. E observou que muitas atividades ainda estão paralisadas, a desorientação pelo ocorrido caracteriza ainda nosso falar e as frágeis perspectivas econômicas e sociais do futuro próximo nos preocupam sempre mais. Mas assim como o encontro dos discípulos com o ressuscitado não os reconduziu à vida precedente que eles tinham, mas os fez passar a uma perspectiva completamente nova, do mesmo modo hoje o Espírito pede à Igreja de Jerusalém para entrar numa nova perspectiva, não para procurar voltar à mesma vida de antes. Segundo Dom Pizzaballa, é preciso deixar-se conquistar pela novidade que o Espírito Santo doa continuamente. Por isso, exortou, somos convidados a escrutar nossos corações para compreender onde ele nos quer guiar, a ler os sinais dos tempos, a colocar-nos à escuta das instâncias que surgem das nossas várias realidades de vida, a avaliá-las com a oração e à luz da palavra de Deus. E prosseguiu precisando que se trata de atravessar a dramática realidade que estamos vivendo com o ânimo de quem tem confiança no poder da ressurreição de Cristo e, por isso, está disposto a entrar em ação novamente, a fim de colaborar para construir o reino, vencendo todo medo, toda solidão, repletos de alegria. O arcebispo italiano da Ordem dos Frades Menores ressaltou que o Evangelho nos diz de que coisa e como partir novamente: vida, alegria, missão, perdão e paz. O fiel não evita a cruz, que sempre existirá, mas também é conquistado pelo perdão do qual fez experiência, observou. Nestes meses fizemos a experiência de que se pode viver também sem muitas das atividades pastorais e sociais que acreditávamos indispensáveis. Talvez agora, ao retomar as atividades, entendemos melhor o que, ao invés, é realmente indispensável: viver no Espírito do Ressuscitado e testemunhá-lo sem medo, concluiu Dom Pizzaballa.
E assim chegamos ao final do nosso encontro desta terça-feira, agradecendo a sua presença. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá. Música